Vamos ler então o texto. Mateus capítulo 9. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? 5. Pois, qual é mais fácil, dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Fala comigo. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco hoje pela tua palavra. Continua exercendo em nós, ó Deus, a tua obra, realizando em nós, ó Deus, aquilo que nenhum homem pode fazer, que é salvação, libertação, cura, Senhor, como também fé para continuar, olhando para ti e não para as circunstâncias. Nós queremos te pedir, vem falar conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando nós estamos vendo esse texto, ele é tremendo. É um texto que talvez você já tenha lido por várias vezes na palavra de Deus, né? Passado por essa história. E o que eu quero hoje aqui trabalhar principalmente é naquilo que Deus deu como deu aos homens. O poder que Deus deu aos homens. Que é como nós vemos aqui no versículo 8. Nós vemos aqui no versículo 8. É interessante que a palavra de Deus determinou estar escrita assim. Eu creio que Deus não escreveu as coisas por acaso. Nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhuma palavra está ali porque não cabia outra melhor. Está ali porque Deus quis assim. E nós vemos o versículo 8 que a multidão ficou maravilhada. Quando ali nós vemos a expressão que eles temeram a Deus, não é que eles ficaram com medo. Eles ficaram maravilhados. É um temor que leva ao espanto de tão grande obra. Eles ficaram maravilhados, glorificaram a Deus porque viu o poder que Deus estava dando aos homens. Quem são os homens? Veja bem, aqui poderia estar escrito o poder que ele deu a Jesus. A autoridade e o poder que ele deu a Jesus, mas não está escrito Jesus. Foi Jesus quem operou o milagre. Foi Jesus quem levantou o paralítico daquele leito, daquela cama. Foi Jesus o principal personagem deste feito maravilhoso, deste milagre. Mas o versículo 8 não fala que eles ficaram maravilhados do poder que Jesus tinha, mas do poder que Deus deu aos homens. Por isso, este versículo fala de um poder e de uma autoridade que Deus deu a nós, pessoas. Poder e autoridade para duas coisas. Poder e autoridade para duas coisas que andam juntas: perdão de pecados e cura dos enfermos. É interessante que Jesus aqui ele fez uma conexão dessas duas coisas, e é importante nós entendermos esta conexão. É muito importante nós entendermos a conexão dessas duas coisas, porque às vezes uma está repercutindo na outra. Muitas vezes nós estamos sofrendo problemas de enfermidades físicas, emocionais e até mesmo algumas espirituais, simplesmente porque ainda não recebemos o perdão dos nossos pecados. Porque ainda o pecado está tendo domínio sobre a nossa vida, porque ainda o pecado está dominando e controlando o nosso ser, e este domínio, este controle, esta ação pecaminosa está se repercutindo em problemas na minha vida física, emocional e espiritual. Então, vamos lá. Nós já lemos a história, mas vamos rever de novo agora. Chega um enfermo, ele era um paralítico. Os amigos tiveram que carregá-lo na cama até o lugar em que Jesus estava. Era uma pessoa que não conseguia andar. Era uma pessoa que dependia da ajuda de todos para poder chegar onde Jesus estava. Ainda bem que ele tinha amigos assim. Ainda bem que ele tinha amigos que se importaram com ele. Eu não sei se você tem amigos assim que se importam com você. Deixa eu começar a te mostrar alguns lados dessa história. Esse homem só pôde ter um encontro com Jesus porque um dia um amigo dele se importou com ele. E falou para ele assim, olha, quero te levar num lugar onde o teu problema pode ser solucionado. Isso, irmão, está acontecendo todo dia. Todo dia tem um crente falando para alguma pessoa, quero te levar num lugar onde os teus problemas podem ser solucionados. Então aqui entra o aspecto, nem todo mundo que parece ser nosso amigo é nosso amigo. Porque alguns batem nas nossas costas e dizem, quero levar você num lugar que, ó, rapidinho você resolve. O cara vai lá, faz umas reza brava, chuta umas galinha preta. Deixa eu fazer aqui um detalhe. Tem galinha preta aqui na entrada? Aquilo é do proprietário, amém? Não é nossa. E ele, eu tenho plena convicção de que ele não é macumbeiro nem feiticeiro. Ele é galinha chocadeira. Bota 6 ovos por dia aquilo ali. Tá vendo? Eu tô orando para produzir mais para ver se ele dá alguma coisa pro projeto repartir. Mas até agora nada, viu? A gente tem que aguentar com o cheiro delas, com as coisas delas, né? As porcarias delas. Nem um ovinho para o projeto repartir, eu falo, fogo. Né? Então, que dê muitos ovos aquelas galinhas. Amém ou não amém? É que tem gente que entra aqui pela primeira vez na igreja, né? E fala, galinha preta, Jesus, me cobre com teu sangue. Né? Calma, irmão, fica tranquilo, tá bom? Não tem nada, é criação de Deus também. É que tem gente que usa isso para fazer obra de macumbaria, de feitiçaria, não é o caso. Amém? Então, veja bem, tem gente que se diz nosso amigo e por se dizer nosso amigo, eu costumo chamar até amigos de peniche, amigos da onça, seja lá o que for, eles, o que eles fazem? Eles querem nos levar pelas vias fáceis, de soluções fáceis dos problemas. E que, na verdade, não é solução, é apenas, às vezes, um aliviar. Tá vendo? A pessoa vai lá, recebe lá um passe, um benzimento, né? Manda fazer alguma coisa, ela vai lá, ela até sai de lá como? Agora sim. Só que, irmãos, aquilo ali é satânico, é maligno. Aquilo ali não tem a ver com Deus. Em toda a palavra de Deus, você não vai encontrar base para aquilo que está sendo feito. Resultado. Quando a pessoa está debaixo daquela opressão, mais dia menos dia, aquele que é o dono da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, ele vai reivindicar aquilo que é seu. Ele vai, na verdade, falar assim, ó, agora chegou a minha vez. E a palavra de Deus é clara. O diabo, que é o ladrão, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Ele não tem outro propósito na vida a não ser matar, roubar e destruir o ser humano. Está percebendo? Só que é lógico que se ele viesse de chifrinho, rabinho, garfinho na mão, falando, vem aqui te matar, te roubar, te destruir, o que você fazia? Alguns corriam, né? Fugiam. Outros iam entender, não quero nada contigo. É ou não é? Então a própria Bíblia diz que ele se veste muitas vezes como anjo de luz para poder enganar a muitos. Está percebendo? Nem tudo que é bom vem de Deus. Nem tudo que te apresenta como, olha, é muito bom. Eu te falo, até mesmo com cara de igreja. Até mesmo com cara de igreja. Um dos nossos propósitos de fazer curso de integração é exatamente esse, você entender e discernir em Deus de que isso daqui não é charlatanismo. Não está aqui para extorquir você nem para te enganar. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Para abençoar a sua família, para abençoar essa cidade, essa nação. Por isso que a gente quer que você nos conheça antes de você tomar uma decisão. Amém ou não amém? Mas tem muita gente com cara de bom, apresentando coisas boas, e no fundo, o caminho é só morte, destruição, roubo, miséria. Então, nem todo mundo, muitas vezes, que se apresenta como nosso amigo, é amigo. Amigo de verdade vai te apontar um caminho, ou vai te dizer palavras, ou vai conversar com você num nível em que, muitas vezes, você próprio não vai gostar da conversa. A própria Bíblia fala sobre isso, que a palavra do amigo, muitas vezes, ela fere. No início, às vezes, ela dói. Mas, irmãos, amigo que é amigo, ele não vai passar a mão na sua cabeça na hora que você precisa de realmente acordar para a vida. e fazer aquilo que realmente tem que ser feito. E esses amigos deles até falaram assim: olha, nós sabemos que para você é difícil. Nós sabemos que para você é praticamente impossível ter esse contato. Por isso nós vamos ajudar você. Irmãos, nós como cristãos, deixa eu falar aqui algo para você. Nós como cristãos, nós temos que entender que Deus nos chamou para ser como esses amigos. Para chegar para aquele que está enfermo, paralítico até, às vezes não é físico, mas na sua vida espiritual ou na sua vida emocional, ele está paralisado, ele não consegue mais se mexer. Ele não consegue mais de um lado para o outro. Ele precisa de alguém que coloque a mão nos ombros dele e fale assim: olha, eu estou vendo o teu estado, eu estou vendo a tua condição, eu estou vendo que você precisa de um milagre, eu quero te levar a encontrar-se com aquele que pode fazer um milagre. Esse homem chama-se Jesus. Este homem chama-se Jesus, e essa pessoa vai falar um monte de coisa. Não quero, não creio, não acredito, não isso, não assim, não dá, não tenho tempo. Não... Um monte de obstáculo. Que provavelmente este paralítico também deve ter apresentado. Provavelmente ele também deve ter falado que não dá. Olha o meu estado, olha quem eu sou, olha como eu estou. Acha mesmo que vale a pena? Será que parou para pensar andando aí quatro homens com uma cama na mão e um cara em cima? Hã? Provavelmente, mas aí é que é o momento de você, como amigo de alguém, ou você que está chegando aqui porque alguém te convidou, você entender que essa pessoa é um amigo que está falando assim: olha, creia, aplica a tua fé nisso. Você vai ter um encontro que vai mudar a tua condição, que vai mudar a tua vida. Você vai ser marcado hoje na tua história. Dá valor àquilo que é assim. Se você não crê naquilo que pode acontecer, eu creio por você. Quero que você entenda, muitas vezes você vai chegar aqui sem fé. Muitas vezes você vai chegar nesse lugar, ou numa igreja, né, ou diante do próprio Deus, ou diante da palavra, talvez você vai chegar, mas será que é duvidando? Mas graças a Deus pelos amigos que creem por nós. Graças a Deus pelos amigos que exercem fé no nosso lugar, se colocam realmente naquele vácuo de incredulidade e falam assim: não, eu vou crer para que você receba a bênção, irmãos. Está cheio de gente orando por você. Tem gente que hoje está aqui porque alguém orou por você. Ele exerceu fé no teu lugar para você chegar até aqui. Mas está na hora de você entender. Você tem que dar os seus passos. Dá um cutucão em alguém e fala aí para ela assim: está na hora de você dar os seus passos também. Como é que eu posso encontrar um amigo de verdade? É quando ele me leva para Jesus. É quando ele, sem interesse algum, me leva até Jesus. Esse é amigo. Talvez você olhe para ele como alguém que quer encher igreja, alguém que faz parte aí do caldeirão, né? E quer... Mas não é. Não é. É amigo. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é que Jesus fez na vida dele. Ele sabe como é que ele alcançou a transformação. Ele sabe como é que Deus mudou a história da vida dele, da família dele. Então ele pega e te aponta o mesmo caminho, porque ele sabe que esse caminho traz solução. Nesse caminho traz solução. E aí então chega lá, aquele homem num leito, paralisado, enfermo, junto com seus amigos, cheios de fé. Jesus olha para aquela pessoa, e a reação de Jesus, irmãos, provocou a igreja da época. As palavras de Jesus cutucou religiosos. As palavras de Jesus provocou, né, muitas vezes até ira nas pessoas, porque Jesus não foi lá e falou assim: em meu nome, levanta. Jesus falou assim: os teus pecados estão perdoados. Uau! O que os escribas, que eram os fariseus, a religião da época, qual foi a reação deles? Blasfêmia! Blasfêmia, como pode aí esse homem, um homem, perdoar pecados? Como pode? Né? Blasfêmia. Então Jesus começa a trazer um princípio ali. O que é mais fácil dizer? Levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? O que ele fez? Ele conectou as duas coisas. Problemas físicos, enfermidades. Problemas, eu te falo, quando eu falo de problemas físicos e enfermidades, eu posso associar aqui problemas emocionais. A própria ciência hoje já afirma que 90% dos problemas físicos do ser humano são provenientes de problemas na alma dele, do seu psiquê. Aquilo que a mente dele está muitas vezes processando como estresse, como rejeição, como a amargura. Tudo aquilo está se transformando em doença física. Ele está ficando doente no corpo, porque ele lá no seu interior não está resolvido. Então Jesus começou a trabalhar num sentido de que muitas doenças estão trazendo, estão vindo sobre você, sejam elas emocionais ou físicas, por causa de um problema chamado pecado. Pecado. E aí você fala, então como é que nós vamos resolver o problema do pecado? Fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus já resolveu. Aqui nessa história, ele ainda tinha vindo como homem. Aqui nessa história, ele estava andando entre os homens da terra, como homem. Certo? E ele ali já estava mostrando, de alguma forma, a sua própria obra. Ele tinha e tem poder para perdoar os pecados. Nós próprios não temos poder para perdoar os nossos próprios pecados. Nós não temos como pagar o preço dos nossos próprios pecados. Mas Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz. Ele, quando sofreu lá naquele lugar, era simplesmente, irmãos, não era para ser um mártir, mas ele morreu ali para pagar o preço dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Aqui ele estava apenas prefigurando ou antecipando algo que iria acontecer para toda a humanidade. A solução para toda a tua vida, para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo, está no perdão dos teus pecados. Então Jesus pagou o preço. Lá na cruz do Calvário ele estava abrindo a porta chamada perdão de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você entenda, 2000 anos atrás, o próprio Jesus, enviado por Deus, te perdoou. Você fala, mas eu não tinha nem nascido ainda. Como é que eu já podia estar perdoado? E essa é que é a maravilha do mundo espiritual. Porque Deus não se move dentro do mesmo tempo que nós nos movemos. Sabe o que acontece? Sabe o pecado que você vai cometer ainda para a semana, para o mês que vem? Esse pecado já está perdoado, já está lançado na cruz do Calvário. Esse pecado já está pago, o preço dele já está pago. Você fala, opa, então posso pecar à vontade? Está percebendo? Não, todo mundo, não, não. Todo mundo, não, não, mas faz. Não, não posso, mas vou. Não posso, mas estou lá. Mas tudo isso porque está faltando uma consciência. Eu já sou perdoado. Ainda daquilo que eu vou fazer, eu já tenho perdão. Já está pago esse preço. Ele já sofreu no meu lugar o castigo, que era a separação do próprio Deus. Quando ele gritou lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu no seu próprio espírito, na sua alma e no seu corpo, a separação que o pecado causa entre Deus e os homens. Ele sentiu na própria pele. Por que me desamparaste? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto o pecado domina sobre a tua vida, você anda desamparado. Você não tem solução. Está percebendo? E é por isso que ele foi até a cruz e pagou esse preço. Aí você fala, pronto, mas e aí? Mas e a minha vida agora? E o que eu estou fazendo? Ou o que eu vou fazer ainda? É agora que está o segredo. O segredo é de você se conectar com Deus, com algo que já está feito. É de você entender, ele fez isso por mim, eu quero ser participante disso. Deste sangue que foi derramado. Quero ser participante dessas feridas que foram feitas por causa do meu pecado, da minha maldição. Eu quero poder me conectar com ele, para viver como ele vive. Aí então a Bíblia nos dá um caminho. 1 João capítulo 1, versículo 9. Põe aí para mim, Giovana. 1 João capítulo 1, versículo 9. Me dá um caminho. E eu quero te apontar esse caminho. Eu quero te mostrar essa realidade, porque se Jesus conecta os meus problemas físicos, emocionais, os meus problemas espirituais com o pecado, e ele fala que mais fácil é dizer perdoado os teus pecados do que levanta-te e anda, irmãos, eu tenho que entender que é assim. Por que que é mais fácil perdoar os pecados? Porque ele já fez. Porque ele sabia o preço que ele ia pagar. Porque ele já estava entendendo assim, olha, vai ser mais fácil você ser transformado, liberto, restaurado, alcançar uma novidade de vida pelo perdão dos seus pecados do que através de muitas vezes um milagre que possa acontecer na tua própria vida. E quando a gente vê hoje em dia na prática, sabe quantas pessoas, irmãos, já receberam milagres poderosos de Deus e continuam virando as costas para Deus? Posso te falar uma coisa? Todos os dias quando você levanta, isso já é um milagre. Vou te dizer mais hoje, na sociedade que nós vivemos, você chegar até o final do seu dia, vive com saúde, já é um milagre. Está percebendo? Isso que nós ainda vivemos em algumas sociedades tranquilas. Agora, muita gente vive em sociedades que estão em guerras, guerrilhas, em problemas tão graves. Irmãos, que muitas vezes o fato de você estar vivo já é um milagre. E muitos de vocês aqui podem já até falar assim, não, eu já vi a mão de Deus sobre a minha vida. Pode ter sido um livramento, irmãos, do autocarro que perdeu o controle e você bateu e você está vivo. Pode ter sido, às vezes, uma coisa simples. De um tiroteio que aconteceu 2 minutos antes de você passar por aquela rua. Você nem viu. A pessoa que disse assim, ó, você nem viu o milagre. E até reclamou porque alguém parou você para conversar. E você fala, mas eu estou sem tempo. Aqueles 2 minutos salvaram tua vida. Não sei quantos de vocês leram os relatos das pessoas que não puderam ir para as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Trânsito, perderam a hora. E elas até hoje elas agradecem a Deus por ter perdido a hora. Porque elas podiam estar lá naquele edifício. Né? É interessante que às vezes a gente reclama de algumas situações e não entendemos que muitas vezes ali tem um anjo travando, porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém ou não amém? 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E mais ainda, nos purificar de toda injustiça. O que tem a ver isso? Vamos lá. Deus sabe todas as coisas. Fala para a pessoa que está assim, Deus te conhece. Deus sabe o que você anda aprontando por aí. Fala para ela. Mas também Deus vê as coisas boas que você faz. Não se preocupa. Amém ou não amém? Então, para que eu tenho que falar para alguém? Para que eu tenho que chegar para ele e confessar algo? Para quê? Se ele já sabe. É ou não é? Mesma coisa, vá, aprontei com a Estera, fiz lá alguma coisa para ela, ela sabe. E eu vou lá, ó, Estera, ela fala, o que ela vai falar? Já sabia. Já sabia, já sei de tudo. Mas, ah, então não vou nem falar. Já sabe? Para que eu tenho que confessar algo para alguém que já sabe? Para quê? Porque a palavra confessar no seu original não significa simplesmente confessar, abrir a boca e contar algo que ninguém sabia. Ninguém pega Deus de surpresa. Você não pega Deus de surpresa quando você confessa seu pecado. Deus sabe. Deus sabe, porque ele pagou o preço por esse pecado já. Então, por que eu tenho que confessar? Porque a palavra no seu original, a raiz dessa palavra, significa concordar com Deus. Quando eu confesso, eu estou dizendo assim, ó, Deus, eu concordo que este pecado que eu estou agora aqui falando, ele me destrói, me mata. Esse pecado me afasta, me separa da tua glória, da tua presença. Esse pecado me coloca numa condição que eu não posso experimentar a tua vida em mim. Quando eu confesso um pecado, eu estou concordando com Deus da minha condição. Eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que não dá para viver assim nessa condição. E aí então, quando nós entramos nesse acordo com Deus, quando nós concordamos com Ele, aí então Ele fala assim, olha, se preocupa. Eu sou fiel, eu sou justo. E eu vou te perdoar. Olha como ele é justo. Você pode ter pecado o dobro da pessoa que está do seu lado, o triplo. Você pode ter feito coisas mais horrendas do que qualquer outra pessoa que ele vem e te perdoa. Igualmente, aquele que às vezes só cometeu um pecado na vida. Porque o problema para Deus não está na quantidade de pecado. Para Deus não existe tamanho de pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Não, olha, não, o meu é um pecadinho, eu só roubei um lápis. O outro não. O outro adulterou, estuprou, violou. Para Deus não existe tamanho. Para Deus não existe quantidade. Para Deus existe uma coisa. O pecado afasta o ser humano dele. Seja grande ou pequeno, seja muito ou pouco. Quando você peca pela primeira vez, quantas vezes Adão pecou? Qual foi o seu pecado? Dá ouvido à voz da mulher. Está lá escrito, desculpa. Deus fala para ele, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore. Pronto. Vocês pensam que não, irmãos, mas é assim, isso tem a ver com algo muito mais profundo do que machismo ou feminismo. Isso tem a ver com sair da posição. Isso tem a ver com sair da posição. Ele, como homem, ele deveria ter falado assim: mulher, o que foi que você fez? Ele, como homem, ele deveria falar assim: ó, você agora vai chegar diante do Todo-Poderoso, que logo está passeando aí para ver como é que está a situação. E você vai, é assim, não quer saber. Vai falar com ele. Você está doida? Ficar ouvindo aquela serpente? Você não sabe, já que ele aprontou, desde o princípio o cara já saiu ruim, estragado. E você quer ficar igual a ele? Esse era o papel de Adão. Mas aí pronto, né? Se calhar a mulher ficou, a Bíblia não conta, que já é imaginação de homem, porque vive com mulher, né? Três aí. Come, é bom, é gostoso, olha lá. Né? Pode ser isso, não pode? Pode ser pena também. Vou olhar aqui o outro lado. Coitadinha, desgraçou a vida toda. Não vou deixar você sozinha nessa. Vamos desgraçar junto. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você já se desgraçou por causa dos outros? Porque teve pena dos outros. Quantas vezes? Aí encontra um pastor muitas vezes semelhante. Não, não sou eu. É semelhante a mim. Que não quer se desgraçar por causa de você. Você fala, nossa, como esse pastor é mau. Por quê, irmãos? Porque assim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente se dá mal na vida por ficar encobrindo o pecado dos outros, por ser conivente com o pecado dos outros, por aceitar o pecado dos outros e até viver o pecado dos outros. E aí nós pagamos o preço, porque temos pena. Coitadinho, pastor, como é que eu posso? Filha, é opção, é decisão. Filho, entende algo? Se alguém que está sentado aí do seu lado tomou uma decisão e não quer se arrepender, não se afunda junto. Porque como que dois caídos podem levantar? Agora, quando um está de pé, pode levantar o outro. Você está percebendo? Por isso não se afunda junto, não cai junto. Nem que seja por pena, irmão. Eu estou usando esse exemplo porque eu não sei o que aconteceu lá, mas quando chegar eu vou perguntar, se eu lembrar. Adão, mas como é que você caiu nessa besteira, Adão? Aí ele vai falar, tive pena dela. Eu falo, ah, olha a revelação. É, ou então ele vai falar assim, ah, filha, encheu tanta cabeça que eu falei, não, tá bom, vou comer. Né? Não sei como é que foi. Mas uma coisa é certa, ele saiu da sua posição, ele devia ter ministrado ela. Ele devia ter colocado ela, ele como marido, deveria ter colocado ela no eixo. Fala assim, ó, presta atenção. Não estou falando de tareia, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Não é violência. Mas é corrigir, exortar. Apontar o caminho da transformação. Para não pecar. Mas pronto. Pecou. Foi um. Qual foi o segundo erro dele, se você parar para pensar? E aqui nós não estamos falando agora de pecado, mas erro, que muita gente comete. Deus chegou para Adão e perguntou, o que foi que você fez, cabeção? Cabeção faz parte da minha tradução. Tá bem? O que foi que você fez? Irmãos, a palavra de Deus declara que Deus é rico em perdoar. Presta atenção nisso. Deus é rico em perdoar. Nós estamos vendo aqui Jesus falando no texto. Ele falou assim, o que é mais fácil? Falar para o paralítico, levante e anda, ou os teus pecados são perdoados. Olha como ele é rico em perdoar. Olha como ele é rico. Deus chega para Adão e fala, o que foi que você fez, cabeção? Ele não poderia ter chegado lá e falado, Deus, eu pequei, chorado, babirã, e beijado os pés de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor do teu nome, me perdoa, porque eu pequei. Ele não podia ter feito isso. Podia, mas sabe o que ele preferiu fazer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu culpado, acha que eu errei? Foi a mulher que o Senhor me deu. Segundo erro. Não se arrependeu. Isso mostra que ele não se arrependeu. Isso mostra que ele não concordou que aquele pecado ia gerar uma desgraça na vida. Ele não concordou quando Deus disse, se comer desse fruto, você vai morrer. Ele não concordou com Deus, com a ideia de Deus. Estás a perceber? Perguntei para a pessoa que está assim, você está entendendo isso, pastor? Irmãos, eu estou tentando ser o mais simples possível. Estou me segurando aqui porque eu sei que você daqui a um pouco está com fome e quer ir embora. Né? Mas ele simplesmente, irmãos, não concordou com Deus, não confessou, não falou: Deus, eu pequei, eu comi da árvore. Deus sabia? Claro que sabia. Então vamos lá, o Deus que sabia que ele comeu, por que está perguntando o que foi que você fez? Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Deus estava dando uma oportunidade para ele falar assim: eu pequei. Mas ele preferiu apontar o dedo para a mulher. Da mesma forma, a mulher também não assume e põe a culpa no diabo. Né? Foi a serpente que me enganou e eu comi. Ou seja, ninguém assume a sua culpa. E aqui é que está a problemática do ser humano. Se nós fôssemos responsáveis pelos nossos pecados, assumíssemos realmente a nossa culpa diante de Deus, se nós assumíssemos a nossa responsabilidade da nossa vida espiritual, emocional, familiar, se nós assumíssemos a nossa posição, com certeza o mundo não estaria tão doente como está hoje. Com certeza nós não íamos ver tanta corrupção. Com certeza nós não íamos ver tanta gente sofrendo com a miséria, com a desgraça. Sabe por quê, irmãos, que nós estamos passando tanta coisa? É porque o pecado, ele controlou a vida do ser humano, a mente, o coração. E quando a pessoa é confrontada com aquilo que ela fez ou com aquilo que ela faz, ela procura justificar os seus erros. Ou apontando o dedo para o próprio Deus, ou apontando o dedo para alguém como Adão fez para a mulher, ou apontando o dedo para o diabo, ou apontando o dedo, sabe-se lá para quem? Para o pastor, para seja lá quem. É fácil você tentar se justificar. O difícil é concordar: Deus, eu pequei. E esse pecado está me destruindo. Esse pecado me aprisiona. Me torna um paralítico espiritual, emocional, físico até. Aí Jesus aqui está dando um caminho para mim e para você. Volta lá para o texto, Giovana, por favor. Mateus 9, versículo 1 até o 8. Jesus está dizendo assim, olha. Sabe o que é mais fácil hoje para você sair da prisão que você está vivendo? Sabe o que é mais fácil hoje para você mudar a tua condição? Sabe o que é mais fácil para você hoje poder se levantar realmente como deve ser? Não é simplesmente receber um milagre de cura, de libertação financeira. Não é ter uma mudança aí no relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, seja lá o que for. Não é um milagre. O mais fácil para você hoje não é um milagre. O mais fácil hoje para você é receber o perdão de Deus na sua vida. O mais fácil hoje é você chegar e falar assim: ó Deus, eu pequei. Eu reconheço a minha falha. Deus, eu reconheço hoje a minha condição. Eu reconheço que eu preciso mudar o meu estado. E aí então Jesus olha para você e fala: então agora levanta e anda. Porque agora você está se conectando ao Deus de milagre. O que ele faz? 1 João 1,9 fala que ele te purifica daquela injustiça. Ele te arranca. Ele te dá um banho que te limpa por completo para que você viva uma nova vida nele. Uma vida de bênção, uma vida que realmente é vida em abundância. Porque o mesmo texto que fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, é o mesmo texto, João 10,10, que fala que ele veio, Jesus veio para te dar vida e a dar em abundância. Essa é a promessa de Jesus para a tua vida. Vida abundante. Vida abundante. E aí então ele vem e mostra que: ânimo, tem bom ânimo, filho, porque perdoados estão os teus pecados. Irmãos, isso não é uma blasfêmia. Eu quero que você entenda, Jesus não morreu na cruz para pagar as tuas contas. Jesus não morreu na cruz, irmãos, para dar uma melhorada na tua autoestima, simplesmente. O preço que ele pagou na cruz do Calvário tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Porque é isso que destrói o ser humano, é isso que o corrompe, é isso que o afasta de Deus. E é isto que Jesus veio tratar. O resto, a cura de um paralítico, é consequência de um pecado que está perdoado. Um milagre, o sobrenatural da provisão financeira, material, o sobrenatural, irmãos, de um paralítico se levantar de uma cama, de um cego começar a enxergar. Irmãos, o resultado, irmãos, de um sobrenatural é que eu estou vivendo realmente certo diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E Ele, como consequência, me abençoa em todas as coisas. Eu não posso afirmar nada, mas uma coisa eu vejo na própria Bíblia, que, por exemplo, muitos morreram simplesmente por causa da murmuração. A história do deserto do povo de Israel mostra que centenas, para não dizer milhares de pessoas morreram simplesmente porque murmuravam contra Deus. É verdade ou não é? Vocês já leram isso? Já? E o que eu posso hoje dizer, eu vejo uma história e vejo que Deus tratou murmuração com juízo. Murmuração é pecado. Mas eu posso olhar, por exemplo, para a vida da Tânia e do Xande, que não murmuraram e experimentam hoje o milagre de Deus. Você está percebendo que eu posso te mostrar? Que eu posso te apresentar, irmãos, é que Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Deus pode hoje mudar a tua história, mudar o teu comportamento. Deus pode mudar a tua vida física, emocional. Deus pode curar o teu interior. Deus pode sarar você das suas mágoas, amarguras, do ódio. Deus pode arrancar os traumas. Deus pode tirar até calo no pé, se Ele quiser. Está percebendo? Deus é poderoso para fazer qualquer obra sobrenatural, miraculosa, que confunde médicos, que confunde sistemas normais do mundo, da medicina, da biologia, da química. Deus é Deus, Ele criou todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Mas há uma barreira muitas vezes. Essa barreira chama-se pecado. E Ele estava aqui ensinando hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado, ele conhece os seus pensamentos. Veja lá, Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. O que, que ele fala? Pensais o mal no vosso coração. Primeira coisa, entenda isso, ele conhece os seus pensamentos. Hoje mesmo, se você está pondo em causa essa pregação, Jesus sabe. Eu, como homem, não sei. Não sei. E também, olha. Pouco me importa, minha vida está boa, minha família também. Eu estou em Cristo, estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Mas se você não está crendo, eu não preciso saber. Mas Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o que é que está se passando, a luta que você está passando agora aí no seu interior. A luta que você está vivendo agora aí na sua... Será que é assim mesmo? Mas será que é tudo assim? Aí você lembra do caso do A, do B, do C. Você lembra do outro que era crente e não teve o mesmo milagre que a Tânia teve. Aí o outro que teve um filho e morreu. E não sei o quê. Irmãos, Deus é Deus. Ele faz milagre quando Ele quer, da forma que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele faz porque Ele é Deus, para quem Ele quer. Amém ou não amém? E aí a gente vai entender algo aqui. O que importa é que você está pensando nos outros mais uma vez. Mas chegou a hora de você olhar para si mesmo. Chegou a hora de você avaliar a sua conduta, o seu comportamento. Chegou a hora de você avaliar as decisões que você tem tomado da sua própria vida. E entender assim, olha, se a palavra de Deus está me mostrando que quando eu levo uma vida sem pecado, a bênção de Deus vem sobre a minha vida. Mas se eu levo uma vida com pecado, na verdade é a maldição que me alcança. É a ira de Deus que continua permanecendo sobre mim. Então, que eu tenho que fazer uma escolha. Confessar o meu pecado, concordar. Deus está mal, tem que mudar tudo. Me ajuda, que eu não estou conseguindo. Então, você começa a largar. Então você começa a largar os vícios, você começa a largar, irmãos, os pecados da pornografia, né, do adultério, você começa a largar os pecados, né, da tua própria vida relacionada, entendeu? Com apenas uma mentirinha boba que eu contei. Ah, que tem? Que tem que lá na própria palavra de Deus já vai trazendo, muitas vezes, um julgamento que já está determinado. Que determinadas práticas nos impedem de chegar ao céu. Nos impedem de chegar lá. Aí você fala, mas pastor, como é que eu posso saber isso? Se você ainda não passou por ministração individual, se você ainda não marcou um atendimento, faz isso hoje. Hoje está aqui a presbítera Érica. Está vendo aqui? Ó, high five. Antes de sair daqui hoje, marca um atendimento. Por quê? Eu não preciso te expor aqui, te chamar, vem para cá, chorar, babi, ranho, para você se arrepender. Porque eu sei que depois de um sermão desse, vem muita gente. Vem muitas vezes vem muita gente. Mas amanhã vão continuar igual. Sou pastor há muitos anos, amém? E eu sei como é que funciona. Agora, num tratamento individual, as pessoas vão ser muito francas com você. Vão te mostrar uma realidade espiritual, qual. Se calhar aqui no púlpito eu não posso te falar. Tem crianças, a Sara está aí. Ó. A Giovana lá atrás, ó, né? Está aqui o casal.
Fala, ô pastor, criança, então.
É? Você está entendendo? a perceber. É assim, se vocês me chamam de cota, eu tenho direito de chamar vocês de criança, tá bom? Já se viu um rapaz de 22 anos ser chamado de cota, irmã Isabel? Hã? Você está entendendo? Marca um atendimento hoje. Abre o teu coração para alguém, porque quando você, nós estamos falando em confessar, entender, irmãos, num plano individual, pode ter certeza que é um lugar seguro que você vai falar mesmo daquelas coisas que não pensa que... Oh, meu Deus, tudo isso... Não, a gente está habituado a ouvir tanta coisa, que já nada mais. Mas o que é importante? É quando você começa a confessar para Deus, também para alguém, você começa a encontrar cura. Você começa a encontrar libertação. Você começa a ser purificado da injustiça. E você vai ter alguém que vai estar orando por você. Para você vencer isso. Para você passar por isso de uma forma tão extraordinária. E o resultado final, irmãos, eu tenho aqui N testemunhos de pessoas que foram libertas de problemas que eu mesmo não acreditava que era possível. Eu mesmo não acreditava. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Então Ele sabe o teu pensamento hoje. Se o teu pensamento está te prendendo, está te tornando num paralítico, toma uma decisão hoje de sair da cama, levanta e anda em nome de Jesus. Vem marcar um atendimento, vem falar com alguém. Confessa e concorda com Deus. Vamos andar, irmãos, num nível em que a bênção de Deus toca você e você se torna um referencial para a sociedade de uma vida diferente. Diferente em que sentido? No meio da crise, você está em Cristo e Cristo te abençoa e te prospera. Diferente no sentido em que você não é mais morto, nem roubado, nem destruído, mas você vive a vida em abundância. Diferente no sentido em que realmente Deus faz sentido. E eu não estou aqui para virar comidinha de planta, de árvore, ou seja lá o que for. Mas eu tenho um destino eterno. Que quando a palavra de Deus fala, fala de um lugar de alegria, onde não há choro, sofrimento, enfermidade, nem noite existe. Porque o sol da justiça, que é o próprio Jesus, brilha. É o céu. Então Jesus vem e fala. Vai lá para frente, Giovana, versículo 5, e eu já estou acabando agora. Prometo para você. Qual é o mais fácil? Perdoados são os teus pecados ou te dizer levante e anda? Fala para a pessoa que está do seu lado. É receber o perdão dos pecados. Para que você entenda hoje que este poder está nas tuas mãos. Veja o poder que Deus deu aos homens. Poder de receber o perdão dos pecados e ser livre de toda a malignidade que o diabo, o mundo e a carne prepararam para nos matar, roubar e destruir. Que poder é este? Poder este que em Cristo me faz mais do que vencedor. Poder este que em Cristo me faz realmente levantar e andar e mudar a minha condição. Poder este que agora não só eu recebo o perdão dos meus pecados e a libertação e a cura, mas agora também posso levar esse mesmo perdão ou mensagem de perdão ao meu próximo e ajudar ele, como aqueles amigos fizeram, a também ser livres do pecado, a também ser livres daquela condição de aprisionamento. Você está percebendo o poder que Deus te deu de você hoje sair daqui livre, de você hoje também ser usado para libertar alguém? Você está me entendendo? Esse poder está nas tuas mãos. Olha para alguém, faz cara de mal para ela, enruga a testa e fala assim: esse poder está nas tuas mãos. Esse poder não ficou bloqueado em Jesus, porque aí você fala: ah, mas Jesus morreu, foi para o céu, está à direita de Deus. Atenção, esse poder foi dado aos homens. Homem e mulher que aqui está, esse poder está nas tuas mãos. De receber o perdão, de liberar o perdão, de ser curado. Porque foi o que ele fez. Levanta e anda para que ele saiba que eu tenho direito. Olha só que tremendo, né? Vá, levanta e anda para que eles saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. E muita gente, irmãos, para entender isso, vai ter que ver um milagre, como aqueles escribas precisaram ver. Muita gente vai ter que experimentar primeiro o poder de Deus. Realmente você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Você vai orar por situações que só um milagre podia acontecer e os milagres vão acontecer. Muitos dos pedidos aqui da caixinha de oração que nós temos feito vão virar milagres, testemunhos de milagres, para que as pessoas saibam que Deus tem poder para mudar a condição espiritual delas, perdoando os seus pecados. Muita gente vai experimentar isso. Sabe por quê? Porque eu creio, porque você crê, porque nós hoje estamos aqui a crer em algo que está acima, acima do que eu ou você podemos fazer. Uma autoridade, que ele nos deu, o seu nome, no nome de Jesus. Você está me entendendo? É assim, hoje chegou o dia da tua mudança. Se você não tem tempo para no final do culto vir falar comigo ou com a Érica, põe aí na ficha, quero ser ministrado. Escreve, toma uma decisão hoje, mas sai, dessa cama, levanta e anda em nome de Jesus. Seja liberto, seja perdoado dos teus pecados, aceita a obra de salvação do Senhor Jesus, porque foi um preço bastante caro por você. Amém ou não amém? Quero que você fique de pé no seu lugar, quero concluir essa reunião. Com essa palavra, uma palavra que você tem que ir para a sua casa refletir, pensar mesmo. Pensar mesmo. O que é que eu vou falar naquele atendimento? Porque pensar se vai fazer ou não, você pensa, é agora. É agora. É agora que você decide o seu destino, o seu futuro. Amém. Feche seus olhos, Senhor. Teu povo veio aqui nessa manhã para celebrar o teu nome. Foi tão bom, Senhor. Foi tão bom ouvir os testemunhos, ó Pai, de milagre, de libertação, de restauração familiar. Tão bom, Senhor, saber a respeito de que o Senhor está cuidando das Zoe, Senhor. Tão bom, Senhor, saber que o Senhor é um Deus que surpreende, Pai. Os homens, a medicina. O Senhor confunde a sabedoria dos sábios com coisas loucas, Senhor. Senhor, o Senhor mesmo nos deixa em um estado, Senhor, muitas vezes de estar maravilhado, extasiado. Senhor, nós te louvamos porque nesta manhã nós podemos aqui contemplar, vivenciar, ouvir, fazer parte disso tudo. Como é bom fazer parte de uma igreja, Senhor. Como é bom estar na igreja, Senhor. Como é bom fazer parte de uma família, saber que eu não estou sozinho, que as mesmas lutas que muitas vezes eu estou passando, alguém também está passando. Senhor, como é bom hoje saber que eu tenho poder para mudar a minha história. Que eu hoje tenho poder para tomar uma decisão. Tomar uma decisão de confessar os meus pecados. Para receber os teus milagres. De concordar contigo da minha condição espiritual. Concordar contigo da minha condição de pecador, de ausente de Deus. Para me conectar ao teu perdão. Para me conectar, ah, Senhor, ao teu sobrenatural. Senhor, ouve hoje esses corações. Hoje, em nome de Jesus, eu desafio você. Já vai fazendo um compromisso com Deus. Vai falando, Deus, por mais que eu não te conheça. Por mais que eu não conheça a tua palavra. Por mais que eu não conheça essa gente aqui. Eu estou disposto a dar um passo. Um passo em direção a ti. Eu quero ser um amigo na tua vida. Eu quero ser um amigo que te leva até Jesus. Há irmãos e irmãs aqui que querem ser amigos na tua vida, que te levam realmente até esse Jesus que opera milagres. Mas você precisa tomar uma decisão, você precisa querer ir. Independente das tuas prisões, das tuas limitações, das tuas crenças, você também precisa querer ir, porque ninguém vai te obrigar. Ninguém obriga ninguém. É uma decisão pessoal.